porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Olá! Hoje a nossa convidada é a Sofia de Castro. A Sofia é mãe e assistente social. É criadora do blog que virou página Quando a Mãe Fala. A Sofia também é uma ávida leitora. Uma combinação incrível para falarmos sobre o livro Divórcio Consciente para Aliar o Direito à Parentalidade, sobre família, filhos, separação e relação. Porque, no final de contas, como diz a Sofia, o divórcio não é a morte da família, é apenas o fim do casal. Fica, vais gostar. Olá, Sofia.
Olá, tudo bem, Mafalda?
Tudo bem, obrigada. Seja bem-vinda ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente.
Obrigada, obrigada por este convite, por este espaço e sou muito grata pela oportunidade também.
Também estou mesmo muito feliz de todos. Estou sempre a pensar em mim e na Marcela, não é? Somos sempre duas na minha cabeça.
Sim.
Porque quando estamos a falar no divórcio consciente, penso sempre em nós, aqui nesta dia a funcionar. Eu estou muito curiosa, Sofia, com o seu interesse no nosso livro. Eu sei que leu. Fomos trocando aqui algumas mensagens sobre isso e sobre a sua experiência, mas a ideia era mesmo podermos partilhar assim mais profundamente o que foi esta experiência da leitura do nosso livro. Eu fico assim meio envergonhada, né, porque falar do meu livro, do nosso livro e estar assim a ouvir. Por outro lado, é tão bom também poder receber aqui o feedback do que é a experiência de ler este livro.
Sabem que foi como eu partilhei consigo. Quando este livro me chega às mãos, chega-me numa fase em que efetivamente havia uma vulnerabilidade muito grande aqui, não só a nível familiar, como também profissional, ao nível do divórcio e das marcas desse impacto na família, principalmente com crianças. E foi incrível perceber que já existem ferramentas destas tão boas. Por profissionais tão ricos, né, que efetivamente nos deixam aqui recursos para nós podermos repensar aquilo que é de facto esta atmosfera da família. Ou seja, porque o divórcio continua a ser família. E nós trazermos aqui esta forma de conceituar, de pontuar o divórcio de uma forma mais leve, mais positiva, de uma forma não como problema, mas sim como a solução, muitas das vezes. Portanto, efetivamente foi importantíssimo. E claro, li-o de fio a pavio. Tentei tirar aqui alguns post-its, mas se vocês tivessem a oportunidade de ver o livro está cheio de sublinhados, de pontos. Tenho imensa coisa a dizer. Importante, importante, importante. Porque é efetivamente isso. Vocês trabalham uma série de coisas aqui no vosso livro, nomeadamente o perdão, que é uma coisa incrível para nós darmos o salto para a frente. Portanto, é um livro que nos traz não só a pensar em estratégias para repensarmos aquilo que nós somos, né? Enquanto ser individual, parte integrante de um casal que não está a resultar. Também como parte integrante de um casal, de um projeto a dois, onde existe uma responsabilidade comum e onde efetivamente uma das primeiras vértices é efetivamente nós assumirmos a nossa responsabilidade para depois podermos efetivamente conseguir equacionar aquilo que será a solução do casal. Estarmos também num processo de perdão sobre aquilo que está a acontecer. E o perdão, atenção, que vocês falam muito bem aqui, sobre a literatura que existe no perdão. Ou seja, nós percebermos que, efetivamente, nós não somos pessoas extraordinariamente sobrenaturais quando temos esta capacidade de perdoar. E perdoar não é aceitar que nos voltem a fazer. Ou seja, não é aceitar que o ofensor permita, que nós permitamos que o ofensor continue a fazê-lo. é perdoar efetivamente aquilo que está a acontecer para nós conseguirmos dar o salto em frente e conseguirmos nos focar naquilo que realmente interessa. Portanto, o vosso livro traz aqui, para já porque vocês têm várias passagens onde efetivamente vocês colocam a tónica em várias emoções que sentimos ao longo do processo, nomeadamente a tristeza, nomeadamente a raiva, nomeadamente o luto pelo amor. E depois vocês clarificam de uma forma muito leve, mas muito rica ao nível do conteúdo, que permite naturalmente que toda a gente tenha isto como um bom livro de cabeceira, não só quando está nesse papel, mas até na própria relação saudável de casal. Confesso que efetivamente é nós olharmos para o divórcio consciente também como algo que pode acontecer na nossa relação. Porque isto também nos posiciona para nós percebermos como é que nós estamos em relação a quem está connosco e também como é que nós nos posicionamos em relação aos nossos filhos numa situação de problema. Portanto, sim, agradeço de facto aquilo que vocês nos trazem, porque é um projeto muito rico, com uma metodologia muito importante, que deveria ser cada vez mais integrativa em família menor. Porque seria muito mais fácil que nós passássemos por este percurso antes de chegarmos a um acordo de divórcio, chapa 4, quase, que muitas das vezes acontece, onde não se olham muitas das vezes aos interesses e ao melhor interesse da criança, ao melhor interesse da mãe, ao melhor interesse do pai, ao amor que a família deve manter sempre e acima de qualquer coisa. O respeito, não é? Vocês também falam, têm aqui um ponto muito interessante, que vocês falam sobre a própria compaixão pelo processo. Ou seja, é incrível a forma também, a abordagem que se faz sobre o próprio sentimento de nós também desconstruirmos aquilo que estamos a sentir, porque às vezes carregamos uma culpa muito grande pela falha do nosso casamento, muito grande pela forma como temos a nossa família também a desabar. É de facto um projeto que está a chegar ao fim, né? Mas não é o fim. Não é o fim. Vocês trazem aqui coisas muito, muito importantes. Portanto, foi um livro fantástico, sem dúvida. Podia falar sobre ele em vários itens, em vários. Em vários. Eu tenho muito presente a questão da família, principalmente a questão da culpa, porque depois existem relações que se perpetuam ao longo do tempo. Muito, não, portanto, a decisão individual está tomada, o casal permanece vivo, com a ideia de que a família tem que perpetuar. Mas o casal já não é casal, é uma imagem que foi criada para que aquele casal persista numa relação que não é saudável, porque não estão capazes, muitas das vezes internamente, de lidar depois com o desconstruir e o fim daquilo que entendem família. E não é isto que efetivamente é o divórcio. O divórcio não é nunca a morte da família. O divórcio é apenas o fim do casal.
Bom,
Apenas.
exato. Quanto muito
Portanto,
é a transformação da
é a
família, mas não.
transformação da família. Claramente que vai haver mudanças. Claramente, aliás, todas as vezes que nós estruturamos alguma mudança na nossa vida, tem impacto nas pessoas que estão à nossa volta, não é? Nós fazemos uma mudança e tem total impacto na nossa vida. Portanto, claramente, claramente que nós percebermos aquilo que é o normal e o patológico no, numa relação, percebermos aquilo que efetivamente é importante, nós nos definirmos o que é que nós queremos efetivamente para nós, enquanto eu, Sofia, enquanto o meu companheiro, ele próprio ter isto definido, porque não sou eu que vou definir os limites dele, nem sou eu que vou definir aquilo que lhe faz sentido, né? Percebermos aqui aquilo que é o meu lado e também compreender aquilo que é o lado do outro. E haver sempre a tónica de que existe aqui uma relação de família, uma equipa que efetivamente tem que continuar. Principalmente na existência de filhos, claramente.
Claro.
Portanto, quando falamos, este livro é efetivamente importante, principalmente na existência de filhos. Na existência de filhos, e vou ser muito sincera, eu quando levei este livro a alguns colegas, disse-lhes efetivamente que não era apenas para um casal com filhos, um casal que pretende vir a ter filhos. Okay? Depois dizíamos, ah, mas então espera lá, mas então não se entrega isto a um casal que efetivamente entrega-se sim, entrega-se porque isto estrutura efetivamente a nossa dimensão em relação também ao próprio casamento, à própria visão como nós entendemos o casamento. É aquilo que nós, como nós nos entendemos em relação a situações como a negociação no casamento, aquilo que é nós cedermos, porque é que cedemos? E porquê que é importante cedermos? E se há necessidade de cedermos? Porque depois existe outra. Existe uma série de itens que acontece dentro da família e dentro da relação de casal que são completamente estereotipadas e completamente criadas em função de tudo aquilo que existe na crença cultural de ambos. Né? Portanto, sim. Estou muito feliz por ter lido. Já o li há algum tempo, portanto estou muito contente, principalmente pela questão e pelo reforço do cuidar de nós
Sim.
sobre a parentalidade consciente, que é algo que me faz todo sentido. A forma como também falamos com os nossos filhos acerca daquilo que é a relação dos pais.
Isso.
Porque os pais são dois adultos que têm uma relação.
Claro,
Portanto,
e que é independente da relação que cada
e
um tem
que é
com o seu filho.
independente, exatamente, e que é independente. Ou seja, a minha filha, por exemplo, tem 6 anos. E muitas das vezes nós conversamos sobre isto cá em casa. Este ano, mais. E principalmente depois de ter lido, sobre nós, o que é que somos como pais? E nós, o que é que somos enquanto a Sofia e o Vítor?
Exato.
E então ela compreende que a Sofia e o Vítor são dois namorados que gostam de facto um do outro e que tomaram a decisão de estar juntos. A Sofia e o Vítor também são os pais da Benedita e para isso vão ficar sempre com ela.
Exato. E aí não há uma escolha,
E
aí
aí não há
fica.
uma escolha. E aí não
Exato.
há uma escolha. A Sofia e o Vítor são os pais da Benedita sempre. Sempre. Ou seja, a Sofia e o Vítor serão sempre a família da Benedita. Nós somos namorados. Sim. Temos uma relação. Decidimos estar juntos porque gostamos um do outro. Porque nos respeitamos. Porque existem limites na nossa relação. Claro que vamos desconstruindo isto à idade. E então ela diz-me sempre: Mãe, como é que tu sabes que gostas do pai? Sabes até quando é que vais gostar do pai? Porque ela recentemente dizia-me assim: Mãe, eu decidi que não quero ser mãe. E eu disse: Está bem, então o que é que tu queres ser? Quero ser só filha, porque eu quero ser sempre só. Quero sempre só ser só do pai e da mãe. Pronto, ok, perfeito, perfeito. Muito bem. Depois ela diz-me: Mãe, como é que tu sabias que era o pai que ia ser o teu namorado para sempre? Eu disse: Eu continuo a não saber se ele será o meu namorado para sempre. Ele é o meu namorado no presente. E isto às vezes, porque depois isto há aqui uma dualidade que é, ai, mas isto poderá causar aqui ansiedade na criança, que é, ah, os meus pais. Não. É uma coisa natural. É natural. Nós não sabemos o nosso futuro.
Claro.
Portanto, nós não sabemos. Efetivamente, os pais, neste momento, os pais. Que são os pais da Benedita, neste momento a Sofia e o Vítor estão juntos porque tomaram essa decisão e porque lhes faz bem. Nós, quando casamos de facto para sempre.
É, pelo menos com essa vontade, não é?
Ao menos com esta vontade. E é isto que eu tento passar também cá em casa. Sim, a mamãe casou com esta vontade. Mas poderá não acontecer. Poderá não acontecer. E não tem mal nenhum que não aconteça. Eu acho que este livro nos possibilita nós compreendermos que é impossível que nós conseguimos controlar alguns dos danos, se estivermos conscientes deles.
Sim, é exatamente isso. Acho que tendo essa consciência, não é, de qual é o possível impacto, há danos que nós podemos controlar, minimizar, alguns podemos mesmo anular, há outros que são inevitáveis, vão acontecer, mas como acontecem faz toda a diferença. Porque é nessa consciência, nessa vivência do que acontece de menos bom, que também nasce a resiliência e que também podemos desenvolver a capacidade de lidar com coisas que são menos boas para nós, que são mais dolorosas, criando ferramentas para o que vem a seguir, para outros acontecimentos que possam ter também significados emocionalmente dolorosos, também com impacto emocional grande. E às vezes não é só emocional, é mesmo material também, cognitivo. Há muita coisa que muda dentro de nós, da forma de pensar, de ver o mundo, e isso também se transforma. Mas tem mais a ver o como vivemos essa experiência do que propriamente se a vivemos ou se não a vivemos. E eu acho que a tomada de consciência, a grande mais-valia é exatamente essa. Quando falam de divórcio consciente, e nós temos de ter sempre algum desse receio, que quando se fala de divórcio consciente é como se fosse correr tudo bem. É como se, estando que num divórcio consciente, conseguimos de facto sanar as dores, curar, crescer, e que isto é sempre um processo. E não vai ser sempre esse processo. Quando nós, um dos pilares do divórcio consciente, o facto de ser a compaixão pelo processo, é porque o processo pode ser mesmo tortuoso. E isso por si não quer dizer que esteja a correr mal. Quer dizer que estamos
Claro.
conscientes das várias fases do processo. E sim, às vezes vamos cometer erros. Sim, às vezes vamos fazer disparates. Às vezes vamos fazer coisas que pensamos onde é que eu tinha a cabeça. Ok, e a seguir vou ter compaixão por esse processo, por mim própria, pelo que eu fiz, pelo outro. Às vezes até pelos nossos filhos também, porque eles também no meio deste processo também trazem inputs para o próprio processo,
Claramente.
e que isso também pode interferir na nossa relação com eles. E portanto, esta capacidade de perceber que o processo não é linear, não é sempre em desenvolvimento crescente, não é sempre em bom nem em construtivo, mas pode ser em confiança. Sabe? Em saber que no meio do que vai acontecendo, estamos aqui uns para os outros. No meio do que vai acontecendo, sou capaz de reparar o que fiz menos bem. No meio do que vai acontecendo, sou capaz de olhar para cada um dos meus filhos, para o pai deles, e reconhecer o caminho que já fizemos. E isso gera um conhecimento entre todos nós e uma reconstrução da relação, da confiança, dos papéis. Que pode ser muito interessante no desenvolvimento da família, porque é isso, é no desenvolvimento da família, a família não acaba, não é? Há aqui também uma questão que trouxe, Laura, e que ainda bem que sentiu isso e que partilhou aqui, porque para nós é das intenções major que temos aqui no projeto, que é esta mudança da consciência coletiva. Para nós isso é mesmo muito importante, porque o divórcio não é só sobre quem está a divorciar, é sobre todos nós. Todos contribuímos com essas crenças, com esses valores, estes estereótipos que nós todos socialmente mantemos e suportamos e nos condicionam, não é? Então, a forma como nós pensamos vai mudar a forma como nós sentimos. É inevitável, é assim que nós funcionamos. E, portanto, vai ser preciso todos juntos queremos mudar a forma como pensamos sobre o divórcio e sobre a família para poder sentir diferente o divórcio. Então, esse input coletivo para nós é mesmo muito, muito importante. E quando nos diz que traz essa. É assim, yes, é mesmo isso. Porque para nós é mesmo muito importante esse contributo que queremos dar. Isto a nível assim, macro, não é? Social.
Claro, claro.
Depois, a nível mais intramédio, é isto dos serviços. E eu sei que a Sofia trabalha com famílias e, portanto, em que o divórcio também está presente, não passou por um divórcio, portanto, pessoal, e também é muito bom termos na comunidade muitas pessoas casadas e com relações longas que leem o livro, eu acho isso também belíssimo, e que frequentemente nos dizem isso, que é, olha, isto também tem a ver com o casamento, também tem a ver com o casamento. Eu
Também tem.
acredito que divórcios mais conscientes trarão também casamentos mais conscientes. Mas isto é só uma
Sim.
crença minha.
Porque há uma tónica, porque é assim, diz-me como foi o teu casamento, eu digo-te como é que será o teu divórcio.
não sei.
Porque. Mas eu acredito que existem aqui algumas nuances muito interessantes. Apesar de eu também achar, atenção, que as pessoas às vezes só se conhecem mesmo no divórcio. Não é? Às vezes acho que sim, acho que as pessoas só se conhecem no divórcio. Eu vejo claramente que, vejo por proximidade, eu não vou pontuar o divórcio. Infelizmente existem muitos divórcios, porque eu não pontuo o divórcio com essa conotação. É efetivamente uma transformação, do contexto familiar, portanto, tenho perto de mim situações de divórcio. De facto, aí, e muito próxima de mim, tenho de facto uma situação de divórcio muito presente, onde claramente o casal está a conhecer-se. Portanto, há uma imprevisibilidade da ação do outro que choca um e outro ao mesmo tempo. E então estão a lidar com o impacto de chegarem ao fim da relação do amor, com o impacto de estar a chegar ao fim, de estarem a conhecer outra pessoa. Ou seja, de estar a lidar com outra pessoa que não conheciam e que efetivamente está focada unicamente nos seus interesses individuais, que tem dificuldade em abrir o seu campo de visão para aquilo que é a reestruturação da família, a transformação do paradigma que está a acontecer e que é muito importante a salvaguarda daquilo que é o superior interesse da criança, ou o melhor interesse da criança, porque acho que é mais este, não é? Desconstruindo aqui também toda a mágoa que existe na relação de casal e lidando com os sentimentos e as emoções todas negativas que também fazem parte do percurso
Exato. Sim.
e que levam o seu tempo, porque depois o que muitas das vezes acontece são tomadas de decisões muito pouco conscientes que são feitas num curto espaço de tempo, muito pouco monitorizadas por profissionais, muito pouco terapêuticas, porque não existem alianças terapêuticas com, lamentavelmente, portanto, a estruturação do acordo de divórcio é feita muito no modelo chapa 4, não é? Portanto, e existindo filhos, quem vai pôr à escola, quem vai buscar, quantos dias fica, como é que é o fim de semana, como é que é o Natal, como é que é a Páscoa, como é que é as férias, qual é o modelo que vai ser adotado, já está completamente criado. E o que é que nós percebemos? Nós percebemos que não estamos a tratar pessoas. E que estamos a desvincular-nos daquilo que é de facto o melhor interesse para todos, que é a questão da família. E então o que é que acontece? É quase como que tivéssemos a assinar contratos, não é? Ok, este contrato terminou, agora vamos começar isto, e o contrato é este, as cláusulas são estas, ok, tá. E esquecemos-nos daquilo que é o essencial, que é estamos a falar de pessoas que sentem, que precisam de sentir as coisas, que levam o seu tempo a lidar com elas e que é importantíssimo, acima de qualquer coisa, respeitarmos o tempo um do outro. Porque as crianças também vão precisar desse tempo e estão a absorver tudo isso.
Sim. E o tempo das crianças não é o mesmo
Não
dos
é, de
adultos,
forma alguma.
e às vezes também é preciso conseguirmos andar a dois tempos, não é? Andar num tempo que é o tempo dos nossos filhos e das nossas crianças para lhes poder responder às necessidades,
Claramente.
e depois conseguir em paralelo andar ao nosso tempo, que é um outro tempo, e andar nestes tempos nem sempre é fácil. E às vezes precisamos de alguém que nos vá lembrando, precisamos de um profissional ou de um bom amigo, ou de alguém que tenha de facto essa capacidade de nos ir lembrando e acertando o passo nos dois tempos. Porque às vezes temos mesmo que andar assim. E às vezes até mais do que dois tempos, quando temos filhos com idades muito diferentes ou com necessidades muito diferentes, eles também têm ritmos diferentes, então ainda há mais esse tempo, não é? Mais o tempo do outro, que também não é exatamente igual ao meu tempo.
Claro.
Então, esta necessidade é mesmo de, eu acho que é a melhor palavra, é mesmo de compaixão, é mesmo de ternura, de gentileza para com o processo, que é um processo exigente, que é um processo do ponto de vista emocional, de cognitivo, material, mesmo, mesmo muito exigente. Pronto, mas acho que é mesmo importante lembrar isso e pensarmos nisso e conhecer isso, que há vários tempos e andamos a vários ritmos e, de facto, essa experiência de, por exemplo, fazer um acordo é muito simplificadora e simplista. Simplista, é muito simplista, das necessidades do momento, não é? E então chega-se ali, rasura-se um acordo que vai dizer como é que nós vamos funcionar e que muitas vezes tem pouco daquilo que é a verdade daquela família.
Há uma relação muito pouco terapêutica em relação à própria forma como nos posicionamos. Portanto, aquilo que eu senti, eu sou filha de pais divorciados, portanto, sendo que eu já tinha 21 anos quando a minha mãe se separou, portanto, eu já era muito grande, muito crescida, muito consciente, também já tinha uma percepção muito, muito clara que efetivamente o casamento dos meus pais já tinha chegado ao fim. Portanto, tinha
Quanto tempo
total
tinha essa
percepção.
percepção, Sofia?
Desde muito cedo, portanto, desde muito cedo percebia que a relação tinha chegado ao fim. Aliás, é muito interessante que, portanto, perceber isto no padrão da minha família parental, é também um input que me leva a ter outra atitude perante a família que eu criei. Porque nós não queremos repetir o padrão, né? E então, não querendo repetir o padrão, há coisas aqui que nós vamos pontuando com mais importância. O trazer este assunto da relação do pai e da mãe, que é separada da relação portanto, dos pa a Sofia e o Vítor, é separada da relação do pai e da mãe, era uma coisa que me fez falta. Porque na altura do divórcio dos meus pais, eu fiquei de facto divorciada do meu pai. E atenção, não por critério natural da minha mãe, mas porque o meu pai, efetivamente, foi esse o corte que ele sentiu que deveria de fazer. Hoje em dia, muito mais fácil, não é? Também quase com 40 anos, portanto, muito mais fácil de conversar com ele e de me aproximar dele e de estar tudo bem, mas também levei o meu tempo para conseguir compreender que o divórcio não é. O divórcio da família não é o fim da família. E então trazer esta tónica também para cá para casa.
Lembra-se, Sofia, quando lhe foi comunicado a intenção dos seus pais separarem?
Não
Lembra-se
me foi
desse momento?
comunicada. Portanto, e isto é que é. E porquê? Porque depois, quando nós temos um divórcio, pelo menos, atenção, na minha percepção, quando nós temos um divórcio, já com uma criança tão crescida, que não é uma criança, não é? Com 21 anos, já sou muito crescida, já não é necessário, ou compreende-se que não seja necessário, conversar com esta filha para informá-la de que os pais tomaram esta decisão enquanto seres individuais, que estavam numa relação e que decidiram terminá-la. E quais é que seriam as mudanças que isto traria para a família, que vai continuar a existir ou que deveria, no mínimo, continuar a prevalecer? Então não me foi informado.
Não foi
O que
informado.
havia aqui, é que eu também, a nível da própria Lei de Promoção e Proteção, eu também sou muito pouco tida e achada. Portanto, efetivamente já tenho 21 anos, portanto já posso eu definir quando é que vou estar com o meu pai ou quando é que vou estar com a minha mãe. Portanto, a guarda das crianças fica essencialmente com a mãe, porque há uns anos atrás era efetivamente, e ainda hoje, maioritariamente, apesar de havermos agora já muitas guardas partilhadas e por aí adiante, mas na altura foi uma guarda para a mãe, porque havia aqui um irmão com 11 anos. E aqui sim, é quando se falha redondamente em não informar efetivamente ambos.
Nenhum de vocês foi informado.
Não, nenhum de nós foi informado. O que é que acontece? E não é informado claramente, portanto, não é informado claramente. Não há a conversa que deveria de haver dos pais com os filhos. Ok? Nós temos uma parte da família, neste caso a nossa mãe, que efetivamente acaba por nos informar que a relação chega ao fim e que estão em processo de divórcio. Claramente que é assim, dentro daquilo que são os recursos internos dos meus pais, né? Nós percebemos que fizeram o melhor que
Claro.
sabiam para a altura e está tudo certo, e nós efetivamente não nos sentimos lesados com isso. Agora, não é? Agora. Mas lá está. Nós percebemos, e eu trago isto muitas vezes cá para casa, porque a minha filha está numa escola pública. E claramente que existem muitas crianças com pais divorciados e com famílias estruturadas. E é cada vez mais importante nós trazermos aqui o conceito de família cá para casa e abordarmos estas questões.
Sim, da pluralidade das famílias, como são todas tão diferentes.
Exatamente. Exatamente. Percebermos que a família não é o pai, a mãe e a criança. Que pode ser o pai e a criança, que pode ser a mãe e a criança. Também desconstruir a figura do padrasto e da madrasta. Porque depois há aqui um peso imenso ainda e uma conotação muito negativa ainda pela questão da Branca de Neve.
Sim, exato.
E pronto,
Sim,
e
sim, sim.
ainda há, porque a história ainda existe e ainda se conta. E da própria Cinderela e por aí adiante.
E há histórias novas que mantêm esse paradigma,
É,
Sofia. Eu vou
exatamente.
falar aqui para não estar a divulgar e a promover esse, mas há histórias muito recentes.
Muito recente.
E que mantêm a ideia da madrasta diabólica e que, enfim,
Diabólica, má e
sim.
terrível.
Exato.
Pois. E é importante irmos trazendo isto à consciência das próprias crianças e conversarmos sobre elas. Eu tenho muito perto contacto com famílias multiproblemáticas. No âmbito da minha profissão, onde nós percebemos a repetição clara de padrões familiares, a repetição clara de que se eu não tive, eu não sei dar. E claramente que é um processo de revitimização constante, porque efetivamente não conseguem dar o passo seguinte, porque não tiveram a rede de suporte necessária para poderem alavancar para a frente. E caem exatamente nos mesmos erros e repetem exatamente as mesmas coisas. E da forma como nós temos hoje em dia, e quando eu falo de recursos, falo essencialmente de recursos internos. Claramente que recursos financeiros também são importantes neste âmbito. Aliás, um divórcio é, de facto, um processo que leva algum dinheiro. Portanto, o que também é importante, porque depois, existem casos de famílias que permanecem em casamento pela questão do valor do divórcio. E estamos a falar do valor financeiro do divórcio também. E que depois e que se perpetuam nestes ciclos de desgaste, de toxicidade, onde efetivamente onde se vai perdendo tudo, entretanto, não é?
Exato.
Tanto vamos picando aquela parede, que vamos fazendo um grande. Aquilo que era um pequeno buraco se torna
Um buracão.
efetivamente um grande buraco, não
Sim,
é?
sim, sim,
E é difícil cimentarmos assim uma parede que está tão danificada, porque ao longo do tempo se insistiu, nas mesmas coisas.
Aqui, o divórcio pode ser mesmo muito, muito caro, objetivamente, mas também pode não ser assim tão caro se for por mútuo acordo. As pessoas podem ter um processo francamente mais barato, mas estamos a falar de diferenças abissais. E,
Sim,
portanto, se conseguirem fazer as coisas também com cooperação entre ambos, podem ter um processo que, ok, tem os seus custos, mas não é nada que, não tem nada a ver com um processo litigioso e que pode se tornar, de facto, financeiramente muito, muito dispendioso. Deixar essa nota porque pode ser mesmo importante, porque é diferente, faz com total diferença. Fazer por
faz
mútuo
total
acordo faz
diferença.
total diferença. Eu estava aqui também, eu, entretanto, lembrei-me daquilo que tinha ficado, o que é que tinha ficado ali para trás, e que eu gostava de mencionar. Mas ainda antes disso, Sofia, eu fiquei mesmo muito curiosa sobre a sua experiência enquanto filha. Isto porque um dos grandes objetivos do podcast inicialmente era mesmo dar voz aos filhos. Aos filhos agora adultos, porque não vamos pôr as crianças a falar sobre isto num setting destes, não é? mas os filhos adultos poderem trazer a voz de quando foram crianças e dar voz às crianças, do que esta experiência enquanto filhos passar pelo divórcio dos pais. E o que é que acha que podia ter sido de facto importante para si, e se calhar também para o seu irmão, durante esse período? O que é que podia ter sido, o que é que os pais, todos os pais deviam saber para que os filhos pudessem passar por este processo de uma maneira diferente?
Eu vou ser muito franca, eu acho, eu já disse isto lá em casa e falo abertamente também sobre isto. Eu acho que os meus pais deviam de ter divorciado mais cedo. Eu teria adorado conhecer o meu pai antes, mais cedo, e teria adorado conhecer a minha mãe mais cedo. Eu conheci uma relação familiar que não me foi naturalmente positiva, porque eles não estavam bem. E os filhos sentem isto. E o que é que acontece? Seria muito importante que os meus pais tivessem, de facto, porque depois o que acontece é quando se prolonga um casamento que não é saudável, nós prolongamos e transformamos a ideia de que nós temos que aceitar casamentos não saudáveis aos nossos filhos. Aquilo que eu senti foi que, não perdendo aqui o fio condutor, portanto, aquilo que eu senti ao longo do tempo foi que a relação dos meus pais estava a subsistir com a tónica de que eles estavam juntos por causa de nós. Mas nós teríamos preferido que eles estivessem juntos por causa deles, porque nós ficaríamos melhor. Não sei se me faço entender.
Sim, eu gostava de conhecer o que é para um filho essa responsabilidade dos meus pais estão juntos por minha causa.
Porque depois nós carregamos aqui um peso, e eu, como era muito mais velha, porque efetivamente tenho uma diferença de 12 anos, vá lá, pouco mais do que o meu irmão. Eu tinha uma consciência real de que estavam a suportar-se por nossa causa. E então, que imagem é que nós estamos a transmitir, não é? Do que é o amor. Percebe? Do que é o amor.
Sim. E do que é
Que
isto
imagem que nós estamos.
da nossa vida para com os nossos filhos, não é? Como
Sim.
se eu
Ou
prescindo da
seja,
minha vida.
porque é que a minha mãe estava a anular ela própria e o meu pai igualmente, não é? Porque é que se estavam a anular-se por nossa causa? Isto transmite a culpa aos filhos, não é? Nós carregamos. Isto transmite a culpa. Transmite também a responsabilidade, porque depois é muito importante nós percebermos que quando os pais se zangam, ou quando se separam, a criança não tem culpa. Mas a criança também não tem que ter culpa deles permanecerem juntos. E era importantíssimo isto. É mesmo importante nós percebermos isto, que a criança não tem culpa nem da união, nem da separação. É mesmo muito importante isto. E se isto ficar muito claro, isto é estruturador para o crescimento saudável da parte emocional da criança. Porque, efetivamente, eu tenho total percepção de que, eu costumo dizer que não sou assistente social por acaso. Eu queria ir para direito, por exemplo, e não fui para direito, porque a universidade era muito longe. Portanto, só para termos a noção do quanto este tipo de conceitos depois tem projeções na vida das crianças. E eu já era uma adulta. Portanto, eu não me candidato à Universidade de Direito, porque a Universidade de Direito é muito longe e eu teria que abandonar a minha mãe quando ela efetivamente tinha um companheiro. Portanto, eu tinha a percepção de que a relação do meu pai e da minha mãe não era uma relação de companheirismo. Porque se eu tivesse essa percepção, eu não sentia que estava a abandonar o lar. Mas o que estava a acontecer era que eu sentia que tinha que ficar, porque senão a minha mãe ficava sozinha. E ambos viviam na mesma casa.
É muito impressionante.
Portanto, é termos a percepção, e efetivamente eu não fui para direito. Eu não fui para Coimbra. E era esta a carreira que eu queria. Portanto, eu acabo por ir para o serviço social. Eu queria muito trabalhar em família menor. Portanto, eu acabo por ir para o serviço social e é onde estou e trabalho em família menores. E estou muito perto do tribunal. E estou muito perto da legislação. E estou muito perto das leis de promoção e proteção. Mas não estou onde eu queria estar. Aliás, estou onde quero estar neste momento, claramente, mas na altura não.
Sim.
E esta decisão é inviabilizada em função da relação dos pais. Eu tenho esta percepção agora. Porque na altura, era muito claro para mim que não iria sair. E atenção, não que a minha mãe me dissesse que eu não pudesse me candidatar, mas internamente é este peso de que o casal está junto porque os filhos estão, porque os filhos existem, que traz a responsabilidade que os filhos não têm que ter.
Exatamente. E põe os filhos num lugar e num papel que não é o seu, não é?
Que
Que é
não é o
para
seu. Que não
parentar
é o
os seus
seu.
pais, de ser o companheiro ou
Exatamente.
companheira dos seus pais. Achei tão interessante esse detalhe que traz, que é, eu demorei muito a conhecer os meus pais, ou só depois deles separarem é que os pude realmente conhecer, não é? E como numa relação pouco autêntica, por se calhar as pessoas estarem em esforço, já não estarem
Claro,
completamente na relação,
claro.
também o que vem para os filhos é essa projeção do pai e da mãe e não da nossa autenticidade, não da nossa verdade, não da nossa realidade, não é? Então, achei também interessante isso de só depois de eles separarem é que eu os pude conhecer. Foi tarde que os conheci, né? Eles separaram-se tarde demais e eu conheci-os tarde demais por isso também.
Claro,
Porque.
teria feito mais sentido. É interessante, porque, por exemplo, no caso do meu irmão, como tinha 11 anos, ele acaba por os ter conhecido mais cedo. Eu não. Portanto, e também ter aqui a percepção, porque eu acompanhei de muito perto o divórcio, o acordo de divórcio. Portanto, acompanhei muito a minha mãe, nesse âmbito. E claramente que faz falta, ao profissional que está do outro lado, o perceber que antes de partirmos para um acordo, a importância de trabalharmos a questão das emoções, a questão terapêutica, a aliança terapêutica que é importante. E muitos dos profissionais não estão preparados nem equipados para isto. Porque nós efetivamente estávamos a trabalhar com uma mulher com 50 anos, não é? Que efetivamente está a terminar um ciclo da sua vida com uma crença familiar muito forte em relação ao casamento. Que sente inclusive que este divórcio é um ataque à família, não é? E à sua noção do que é família. Portanto, o reestruturar aqui valores, o trabalhar aqui estes indicadores todos, porque é também a única pessoa na família que avança para um divórcio. Portanto, numa família tão grande que avança para um divórcio, que o assume que claramente não vai continuar e que vai parar, porque tem efetivamente esse direito. E o pouco trabalho que é feito depois pelos profissionais, e atenção, sem julgamento, mas o pouco trabalho que é feito, mas que é tão necessário que seja feito.
Sim.
Porque é muito duro chegar a um gabinete de um profissional, expor-se, né? Porque nós trazemos uma bagagem que não é apenas eu tenho uma casa, um carro em comum, dois filhos, e tenho mais uma empresa, e tenho mais um não sei quê, e temos bens para dividir. Ou seja, não, a bagagem que nós trazemos a um advogado para defender-nos, não é? Se é que é necessário defender-nos, logo aqui, se é que é necessário, mas a bagagem que nós trazemos para um divórcio não é só bens, não são só as crianças e a responsabilidade parental, é também a bagagem emocional.
Sim, e a
E
nossa
como é que
história.
ficam? É toda a história, é toda a crença, é toda a dor, é toda a mágoa. E às vezes é todo o amor.
E às vezes também é toda a esperança.
Exatamente. Exatamente. E o que é que acontece? É nós termos profissionais habilitados para isto. E aquilo que o vosso livro nos traz é também nós percebermos que é importante nós atendermos às dores físicas, às dores emocionais, ao processo de divórcio, à transformação para este conceito. Mas também incutir nos profissionais, porque eu também acho que isto era importantíssimo para a leitura dos meus mestrados e não só. E não só. Mas percebermos a importância de não partirmos logo para as questões práticas, não é? Quem fica, quem faz, não sei o quê, porque estamos a falar de facto de pessoas.
Sim.
Estamos mesmo a falar de pessoas.
Sim. Nós, quando começámos este trabalho, começámos muito focados no apoio às famílias e rapidamente percebemos a importância de começar a trabalhar com os profissionais. E quando desenvolvemos a nossa formação, teve exatamente a ver com isso, porque começámos, ok, as famílias que acompanhávamos conseguíamos fazer um trabalho, um desenvolvimento. Interessante, víamos as famílias a poder crescer, a poder se reorganizar de uma forma diferente, mas depois chegavam à vida, ao dia a dia, e os profissionais batiam de frente com as crenças dos profissionais, com as atitudes dos profissionais. E estamos a falar de professores, de educadores, de pediatras, psicólogos, e que as famílias vinham preparadas de uma determinada forma, tínhamos organizado uma série de ideias, uma série de planos, e depois chegam à realidade e são postas em causa. Porque os profissionais que estão a acompanhá-las, e a acompanhar às vezes é isto que se está a falar, não é? O enfermeiro, as pessoas com quem vão ter de contacto, mantêm-se na estrutura tradicional e põem em causa, sugestões e opções que aquela família tomou por ser as suas, por serem, próprias individuais. E então começámos a perceber mesmo isso, que é, opa, temos também ir para além da família, não é? Tentando sistematizar aqui um bocadinho. Sofia, agora vou assim mudar de repente aqui o tom da conversa, mas tentando sistematizar aqui um bocadinho, pensando na sua experiência com o livro, na sua aprendizagem com o livro, nas suas reflexões, o que é que, do ponto de vista profissional, foi uma aprendizagem, uma novidade do ponto de vista profissional que o livro possa ter trazido?
Olha, é assim, eu quando tenho aqui o acesso ao livro, aliás, eu pontuei mesmo aqui no fundo, já vos posso deixar aqui, porque eu fiz questão mesmo de assinalá-lo. Portanto, eu trago aqui, porque vocês disseram muito, é muito claro. Eu, como trabalho em casa de acolhimento, portanto, eu já trabalho na retirada, né? Portanto, eu já estou.
Já muita coisa correu mal, não é?
Já muita coisa correu muito mal, já há danos significativos na estrutura familiar e há, efetivamente, fatores de risco e de perigo para a criança. E muitas das vezes já há uma alienação parental grave, né? Claramente que também nós estamos a falar de famílias multiproblemáticas, onde na realidade os fatores de risco já acontecem já na gravidez. Depois, não vou falar naturalmente de famílias com consumo de substâncias, mas também, né? Mas há aqui o trabalho daquilo que é de facto a noção da família. E o vosso livro, de fio a pavio, fala muito sobre esta questão da família. Vocês têm questões muito práticas ao nível do acompanhamento da vida escolar do filho, por exemplo, o incumprimento das responsabilidades parentais, portanto, o não pagamento da pensão de alimentos, também o exercício exclusivo das responsabilidades parentais. Portanto, é muito claro a forma como vocês abordam isto. O que é importante ser um livro para, porque é fácil lê-lo. E é importante porque acaba por trazer aqui, numa linguagem muito leve, noções muito importantes para qualquer um de nós. E então, isto permitiu-me, por exemplo, conversar sobre determinados assuntos com famílias com poucos recursos a este nível. E quando falo poucos recursos, estou a falar de pouco conhecimento, não é? Mas poder desconstruir isto. Para além do meu âmbito profissional em casa de acolhimento, eu também fiz a especialidade em mediação familiar, aliás, estou a terminá-lo. E é importante, nós, porque ao longo do tempo nós tivemos situações de divórcio e exercícios práticos a esse nível. E também na nossa dinâmica, quem não tem um amigo próximo que se separou, quem não tem um familiar próximo que se separou.
Exato.
Portanto, o divórcio tem sido, de facto, uma constante. Aliás, os números são efetivamente cada vez mais evidentes. E eu, quando digo evidente, não vou dizer assustador, porque é isto que a gente tem ouvido.
Sim.
Logo por aqui já estamos a pontuar outra vez o divórcio. Mas efetivamente percebermos que vocês abordam aqui e dão-nos uma noção daquilo que é a legislação e é uma forma muito clara para abordarmos as questões das responsabilidades parentais, principalmente para casais que claramente não têm acesso a este tipo de informação, porque ninguém lê o Código Civil, nem lê Lei e Promoção de
Exato.
Proteção. Portanto, não é um livro que tenhamos na mesa de cabeceira, portanto, e efetivamente fala muito sobre isso. E fala também sobre a questão da dissolução do casamento, o que é o casamento, as formas de o que é o divórcio sem consentimento, com consentimento. Portanto, vocês abordam aqui e a própria questão do que é o relacionamento de casal, o relacionamento amoroso e do que é, de facto, a união de facto.
Exato,
Portanto,
sim.
há vários componentes que vocês trazem cá. Efetivamente, é fácil a leitura. Portanto, sim, vocês trazem um contexto de que quando nós partimos para o divórcio consciente, nós devemos partir com decisões informadas. Ou seja, nós também percebermos. Porque muitas das vezes, e eu sinto isto também, aceitam-se acordos para não levantar problemas.
Exato.
Ou seja, eu vou aceitar porque é para não fazer mais problemas. É melhor assim. Eu vou aceitar isto e vou-me calar. Eu lembro-me perfeitamente.
Para não parecer que estou aqui a levantar
Sim, ou que
questões,
estou a
para não
exigir, ou que
parecer que estou. Exatamente.
eu não quero exigir. Ah, se eu exigir mais, então é que ele não vai dar nada. E quem diz isto diz tantos outros motivos. Eu tenho muito próximo de mim uma situação muito, muito, muito sensível, onde efetivamente há este padrão de eu vou deixar assim, mesmo que não concorde. E esquecem-se que isto são decisões pouco conscientes e que estamos a falar do futuro. É? Estamos a falar de decisões. Claramente que a lei de promoção e proteção pode ser revista a todo o tempo, mas isto também envolve gastos. E são gastos financeiros e são gastos emocionais. É o voltar a mexer numa coisa que já poderia estar definida se tivesse uma decisão informada logo ao início. Uma decisão consciente. Portanto, o divórcio não é uma decisão para ser tomada. Portanto, a decisão do fim da relação é uma decisão que leva o seu tempo. E a decisão do divórcio, na minha perspectiva, é algo que deve ser tomado com tempo, com consciência, com acompanhamento.
Isso é muito
Acima de tudo,
importante.
com acompanhamento, porque é super importante. Porque hoje em dia, aquilo que eu também sinto é, portanto, vamos ao divórcio, ok, é muito claro o que é que você pretende. Ah, é isto, 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 ok, vamos falar com o defensor oficioso da outra parte. E, ok. Ou seja. Mas eu agora não falo com ele? Agora é o advogado que fala? Sim, agora sou entre advogados. Não. Né?
Claro. Não tem que ser assim. Não
Não
tem
tem
que
que ser
ser assim.
assim. Não tem que ser assim. Aliás, para ser assim, já não estamos a trabalhar a questão da família. Porque já estamos, e atenção, volto a dizer que é na minha percepção, não é? A meu ver, nós já estamos a inviabilizar aquilo que é o conceito de família. As famílias falam, conversam. Têm que saber conversar. Têm que saber ouvir. Têm também que saber refletir sobre as situações de problema. Não têm que tomar decisões na hora. Também zangam-se. Claramente, as famílias também se zangam. Também levam o seu tempo. O casal, ok. A situação de casal é necessário um advogado? Ok, que assim o seja. Se efetivamente ambas as partes não conseguirem, mas vão ter que conseguir depois na questão da família. Portanto, a dissolução do casal tem que ser já a ponte que levará também a como é que vão conversar como família, como equipa. Portanto, é importante que já façam esse treino enquanto estão a dissolver a sua relação de casal. E muitas das vezes aquilo que sinto pelas experiências que tenho assistido é chapa 4. Portanto, e depois também há uma pouca abertura do outro lado para o encaminhamento para a mediação familiar. Porque depois, apesar de já ser permitido por lei, e muitos juízes até já solicitarem esse encaminhamento,
Ainda há muitas resistências.
há resistências,
Há
não é?
muitas resistências. Eu também acho que o facto de os vários profissionais das equipas, também não perceberem bem ou ainda não terem conseguido equacionar bem que quais são no fundo, qual é, eu ia chamar diagnóstico e não queria chamar diagnóstico. Qual é a caracterização desta situação e desta família para perceber qual é a melhor resposta? Muitas vezes a mediação é uma excelente resposta, às vezes não é uma boa resposta, só que perceber quando é que é e quando não é. E como a maior parte, ou muitos profissionais, não estão ainda sensibilizados para conseguir olhar para a família, caracterizar aquela família e perceber qual é a melhor resposta, então também dão resposta chapa 4, que é ou vai tudo para mediação, se é um juiz que acredita na mediação, ou não vai ninguém para mediação, se é um juiz que não acredita na mediação. E não há esta capacidade de aferir situação a situação o que é que aquela família precisa. Porque às vezes até pode ser necessário o acompanhamento daquelas pessoas em separado e não em conjunto. Porque há situações que fazer esse trabalho em conjunto não vai funcionar e até pode agudizar situações de abuso, de maus tratos, de disfuncionalidade, até pode agravar. Enquanto o trabalho individual pode ser extraordinariamente importante. E há pessoas que. Há famílias em que podem ser precisas duas coisas, um trabalho individual e um trabalho conjunto, que a mediação pode ajudar imenso. Há uns que pode valer a pena a terapia familiar, há outros que é absolutamente escusado e até contraproducente a terapia familiar. Mas conseguir, quem decide, saber quais são, número 1, as várias alternativas, número 2, as necessidades daquelas famílias. E para isso tinha que saber e conhecer o funcionamento das famílias e as respostas disponíveis para cada uma. E há pouca informação sobre isto, muito pouca informação. Muito
Sim,
pouca,
também concordo,
né?
sim. Apesar de a mediação familiar não tem que ser sempre em casal. Portanto, a mediação familiar poderá ser, efetivamente, numa fase inicial, tem que haver abertura para esta mediação, e é uma abertura do casal, né? Do casal, portanto, estamos a falar dos dois.
Exato.
Não no casal, no sentido de relação. Portanto, tem que haver aqui uma abertura de ambos. E depois, claramente, a intervenção individual que vai ter que ser feita, para depois voltarmos a unir, efetivamente, as duas partes. Portanto, há aqui esta possibilidade. Mas eu também sinto isso, também estou de acordo que sim, há uma resistência muito grande e há também, às vezes, o acelerar de um processo, por parte dos profissionais.
Porque é preciso chegar aos tais acordos,
Exatamente, que é
Sofia. Como é
preciso chegar
preciso
aos
chegar aos
acordos. E,
acordos, como é preciso chegar
exato, e
ali.
então vamos já, ou seja, quase numa primeira, segunda consulta já temos um acordo realizado. Quando efetivamente a pessoa ainda está a lidar com o próprio impacto de ainda estar a incluir uma terceira pessoa, que estamos a falar de um profissional, não é? Portanto, a pessoa ainda está a lidar com o impacto, ainda está a sofrer as suas dores e a acolher tudo aquilo que está a acontecer. E sim. Sim, ainda há aqui algumas resistências e um trabalho longo pela frente, mas efetivamente o vosso livro acaba por trazer claramente um quadrante importantíssimo sobre o casamento. sobre a família. Portanto, grata.
Obrigada, Sofia, também pelo feedback, pela partilha, por estas reflexões todas, pela conversa. Foi um gosto.
Obrigada. Obrigada.
Obrigada também.
Obrigada.
Espero que tenhas gostado desta conversa tanto como eu. Lembra-te que para podermos contribuir para divórcios cada vez mais conscientes, é importante fazeres o que é preciso fazer para chegarmos a mais pessoas. Classifica e partilha o podcast, segue-nos e aciona o sininho. Obrigada pelo teu apoio e carinho.